Agora, todo mundo ganha. Não jogue lixo em terrenos ou bueiros. Cuidar da nossa cidade é um ato de amor. Por você, por nós, por todos. A cidade é sua casa. Cuide bem dela. Prefeitura de Aracruz.
Programa Manhã ES. Hoje com Jair Oliveira. Jair Oliveira.
Sou eu, tô aqui, hein? Que legal, tô com você. E você comigo aqui nessa manhã bem gostosa. Falando de manhã, vamos à nossa entrevista do dia todo especial, né? Porque nós temos aí um tema muito interessante, né? A paternidade ativa. Como mudou o papel do pai nas famílias. E quem conversa conosco é a doutora em psicologia, doutora Kelly Tristão. Muito bom dia, doutora Kelly. Seja bem-vinda.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante e próximo ao Dia dos Pais, né?
Exatamente. Um dia muito especial, né? Onde a figura paterna, ela ganha um papel mais importante dentro da sociedade no dia a dia com as transformações que a gente tem nas últimas décadas, né? Muitos falam, o pai é ausente, o pai é não participativo, mas a gente observa que os pais estão participativos sim, de uma maneira, pode ser diferente, né? Não é como antigamente, mas os pais estão compartilhando muito a vida dos filhos e com as mães, não é isso?
Isso tem mudado, assim, muito, né, nas últimas décadas, né, especialmente nas últimas duas décadas, né. Na verdade, é uma mudança muito drástica, né, Jair, porque se a gente para pensar, historicamente, a nossa sociedade, ela foi muito marcada por um dinamismo muito mais patriarcal mesmo, né, onde o pai tinha essa característica de um distanciamento emocional, de um foco mais na autoridade, né, assim, mas era uma autoridade muito, muito, muito exigente, né, nessa questão de prover financeiramente. E quando a gente fala da paternidade ativa, né, é uma quebra total com esse modelo, né? Por quê? Especialmente porque ela se caracteriza por uma palavrinha que é corresponsabilidade, né? Então, o pai ativo, ele passa a integrar tanto esse cuidado físico, né, que é importante, mas principalmente, Jair, uma intimidade emocional, sabe? Uma proximidade emocional, a possibilidade também de expressar os afetos na relação com os filhos, que era uma coisa que não acontecia tão claramente, né, assim, há algumas décadas atrás, né?
Pode falar. Pois não, só para complementar, a gente passa por transformações, né? E uma das grandes transformações, sem dúvida nenhuma, foi, né, o modo de agir das famílias e principalmente do papel do homem, né, nesse contexto familiar, né?
Exatamente, né? E aí, nesse sentido, né, esse pai, ele passa a ser muito mais ativo, independente se ele tá o tempo todo em casa, né, ou não, né? Mas ele deixa de ser, sabe, já esse ajudante da mãe, ou o que traz o dinheiro, né? E ele passa a ser um protagonista mesmo da criação do filho, né? E começa a entender qual que é a importância dele nessa relação, nesse cuidado e nesse futuro do filho também, né?
Exato. E a gente tem que entender, né, que o processo, ele não é rápido, ele é lento. Tem muita gente ainda que tem a figura do pai, aquele que trabalha fora e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, da educação, enquanto ele vai para a labuta do dia a dia, né? Mas hoje, né, a gente pegar nos últimos 30 anos, a transformação, ela é gigantesca, né? O pai, ele participa das tarefas, da criação, compartilha os cuidados, né? Tudo isso. Exatamente. Constrói um novo, né, um novo vínculo, um novo elo familiar, sem dúvida nenhuma, né?
Exatamente, né? E isso foi muito, muito marcado, né? Assim, até por conta dessas transformações culturais que a gente teve, né? Assim, quando a gente fala dessa. Até hoje as mulheres não estão mais tão dentro de casa, né? Assim, teve uma saída muito grande. Existem muitas mulheres, boa parte das mulheres saíram para trabalhar, né? E nesse movimento todo, a gente foi percebendo também uma mudança nos papéis, no sentido de que a gente começa a entender que o cuidado, ele não é um papel que ele é único e exclusivo da mulher, né? Mas o cuidado, ele passa a ser percebido, entendido e até requerido, né, algumas vezes, também pelos homens, né? Os homens passam a querer estar nesse espaço também, até para poder construir, em algumas situações, com os filhos, uma relação, um tipo de relação que eles não puderam ter, né, que não era na sua história da família e que eles sentiram também que fez falta, né, para eles, porque essa conta dessa ausência paterna, né, ela chegou, sabe, Jair, né, ela chegou e a gente percebeu isso, por exemplo, em adultos que não tiveram esse contato, né, e hoje falam um pouco sobre isso, muitas vezes com uma ansiedade muito grande, com depressão, isso serviu muito para a gente poder ter um alerta mesmo, sabe, de que esse modelo provedor distante, ele precisava acabar, né, para surgir de fato e se desenvolver cada vez mais esse modelo de um pai realmente participativo, amoroso, responsável, que não espera, né, que o outro, que a mãe dê as ordens, né, assim, dê os indicativos do que ele precisa fazer para esse cuidado, mas que sabe também, que é capaz de reconhecer qual que é a necessidade dessa criança e olhar... criança, adolescente, né? E olhar para essa criança com que ela precisa também.
Sem dúvida. Agora, qual o impacto psicológico nessa transformação? Essa mudança, ela atingiu mais o mental das mulheres ou dos homens?
Olha só, na realidade, eu acho que o impacto maior dessa transformação é nos filhos, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Essa transformação, ela impacta positivamente as mulheres, né? Por quê? Porque é uma sobrecarga muito grande, né? Você antes já tinha esse movimento de ter que dar conta de tudo, né? De ser a mãe de todos, né? E muitas vezes nesse processo de ser a mãe de todos, muitas mulheres não tinham tempo para cuidar de si própria, né? Então, quando o pai entra, né? O pai e o marido entra nessa relação com a família de uma outra maneira, né? Ele oferece esse espaço também para que essa mãe possa cuidar de si própria, para essa mãe possa que ela possa reconhecer que ela tem esse lugar também, sabe? Além de ser mãe, além de ser responsável pelos outros, ela pode cuidar de si própria. Isso vai afetar, isso tem afetado positivamente os casamentos, né? As relações, né? Porque com mais tempo, né, mais tempo entre aspas, né, porque a gente sempre cada vez tem mais coisas para se fazer, mas com esse compartilhamento, essas relações também entre o pai e a mãe, né, entre o marido e a mulher, entre os responsáveis ali, né, por essa criança, né, independente de quem seja, tem se fortalecido muito mais. Né? E o pai, nesse caso também, ele acaba trazendo para si mesmo uma possibilidade de lidar com as próprias vulnerabilidades, né? Em que sentido? De perceber que ele não precisa ser perfeito, não precisa ser super-homem, né? Que ele tem falhas, que ele pode chorar, né? Que ele pode lidar com a sua sensibilidade, com os seus erros, que ele é capaz de lidar com isso, né? Isso traz também, sabe, Jair, um senso até de naquele sentido de que, nossa, eu não tenho que ser responsável por tudo, porque ao mesmo tempo que ele achava que ele tinha que ser responsável por tudo, ele acabava se afastando, ele acabava não sendo responsável por nada, né, em termos de educação dos filhos. E hoje ele pode, inclusive, por conta disso, parar para olhar mais para si próprio, né, para cuidar de si próprio, né? Então isso afeta positivamente tanto as mães quanto os pais e os filhos, né, também nesse sentido.
Certo. E a transformação, ela acontece quando você fala o impacto do filho, que hoje, principalmente filha, né, principalmente mulher, dá muita dica para o pai: olha, o cabelo está assim, a roupa está assim. Como você pensava se antigamente alguém falasse isso para o seu pai: ah, o cinto não, tá, não vai usar esse cinto, não vai usar esse sapato? Hoje há uma intimidade, uma relação muito legal e que flui bem, né? A vida vai fluindo com mais calma, abre-se espaço para outros diálogos que antes não se tinha nenhum tipo de conversa entre pais e filhos. Hoje o pai é uma figura totalmente moldada dentro do cenário que vivemos, né?
É, exatamente, né? E tá aberto a essa intimidade, né? E aí a gente pode dizer, sabe, Jair, que o amor, e aí esse amor também, né, entre pai e filho, pai e filha, mas todo o amor, ele requer uma certa vulnerabilidade. Por quê? Né? Para a gente conseguir efetivamente se relacionar com o outro, a gente precisa reconhecer que a gente pode e precisa dar algumas aberturas para isso, né? Nesse sentido, quando esse pai se abre para esse cuidado, se abre também, né, para essa proximidade com o filho, né, e com a filha, isso traz um benefício muito grande para a proximidade dessa relação e também para os aspectos relacionados à ansiedade, né, à identidade, né, construção de identidade dessa criança, desse adolescente e do próprio pai, né, que passa a não ter que se cobrar em ser aquele que por exemplo, que é o sério, que é o autoritário, né, e ele pode se constituir enquanto uma pessoa que está numa outra relação, que também tem uma autoridade, né, nessa relação, mas é uma autoridade com o amor, né, é uma autoridade com o sentido.
Nós estamos conversando com a doutora psicóloga Kelly Tristão. E agora tem aquele impacto também na criança, né? Como que esta relação, né, do pai próximo, do pai participativo no ambiente familiar, ele impacta no desenvolvimento até emocional, cognitivo e até social da criança?
Nossa, o impacto ele é imenso, né? Assim, e as pesquisas têm falado muito sobre isso. Mas vamos pensar, vamos entender um pouquinho, né? Porque o pai, ele pode estar fisicamente presente, né, dentro de casa, sentado no sofá, até fingindo que está olhando a criança, mas ser completamente passivo, distante, negligente, indisponível, né? Então, para a criança, até para a gente poder entender, esse pai ausente, ele gera para ela um vazio tão grande quanto se ele não morasse ali, né? Então, o pai, quando ele é verdadeiramente participativo, né, nessa paternidade ativa que a gente está conversando aqui, ele vai ser aquele que vai oferecer, de fato, uma presença emocional, né? Então, ele escuta, ele interage, ele se conecta, né? E na psicologia, a gente vai chamar isso de espelhamento, né? Que significa o quê, né? Que a criança e o adolescente também, né? Mas pensando nesse desenvolvimento, a gente vai falar primeiro da criança, ela olha para as reações, né, que vêm do pai, né, ela olha para os olhos do pai, ela olha para o amor, né, que vem desse pai, para validar suas próprias experiências, né, e sentir que ela tem um valor. Então, o pai, ele tem uma função tão grande psicológica, sabe, de ajudar essa criança a se preparar, né, a se inserir no mundo com segurança, a se reconhecer enquanto alguém que pode ser legítimo nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né, e quando ele está ausente, né, assim, e especialmente para as filhas, né, acaba se crescendo com um buraco no coração, sabe? Então, muitas vezes essa criança vai crescer, né, vai se tornar um adolescente, um adulto, que vai se questionar se tem valor, se ele próprio tem valor, né, se é digno de ser amado, né? E esse vazio, ele frequentemente vai levar essa pessoa a sérios problemas de autoestima, de desvalorização, né, de autodesvalorização, né, e até de alguns transtornos alimentares na adolescência, né, de sentimentos muito negativos sobre si mesmo, né, assim. Então, essa presença do pai, essa presença ativa do pai, ela vai prevenir muito essas lacunas, sabe, esse buraco no coração, como eu falei, né, criando adultos que sejam mais seguros e até mais blindados, sabe, em relação a essa necessidade de aprovação que as pessoas acabam tendo muito em relação à aprovação externa.
É, doutora Kelly, agora a questão dos pais separados, né? É possível exercer uma paternidade ativa e como aproveitar esse tempo com qualidade junto à criança?
Então, totalmente. Quando a gente vai falar, sabe, sobre essa questão dos pais serem separados, a gente vai entender que a separação aconteceu entre o casal, né? Não se separa do filho, né? Não, pelo menos deveria ser assim, né? Então, esse pai precisa começar a entender que mesmo que ele esteja morando numa outra casa, né, que não seja na separação, a gente não teve ali um lar compartilhado, ele precisa e ele pode, né, ele deve, na realidade, ser ativo nesse sentido. E aí, como que a gente vai dizer sobre esse ser ativo, né? é poder realmente se interessar, procurar saber sobre a vida dessa criança, né, ou desse adolescente, sabe, saber sobre a escola, sobre o que acontece na escola, saber sobre a saúde, procurar estar presente nesses aspectos também, né, da saúde, da escola, das dificuldades dessa criança, sabe, não ser aquele pai de final de semana, né, ou pai legal, que, ah, é final de semana, eu vou lá, pego meu filho, saio para passear e eu vou ser o pai legal. Não, né, ele precisa realmente estar presente nesses outros aspectos da vida dessa criança e isso vai fazer uma diferença muito grande para ela também. E o que acontece muitas vezes é que no momento de separação, alguns pais, né, isso infelizmente é muito constante, eles acabam achando que eles têm que depender da mãe para saber sobre essa criança, para participar ou para ter informações sobre essa criança. E, na realidade, esse pai também tem que ser mais ativo nesse sentido. Ele que tem que buscar, de fato, essa criança. Não esperar que a criança busque, né? Ou esperar que a mãe seja aquela pessoa que vai dar as informações para ele.
Bom, um fato da atualidade é a questão da tecnologia. Hoje nós temos aí crianças, os filhos mais presos a telas, seja computador, celular e tudo mais. Eu já vi várias vezes, isso até me deixa irritado, porque eu não consigo concordar, porque chego num restaurante, às vezes, aí chega um casal até jovem, né? Mãe, pai e uma criança. A criança deve ter uns 3, 4 anos. A primeira coisa que eles fazem, coloca um tablet na frente da criança e pedem a comida, eles mesmo vão ficar no celular, a comida vem, coloca na boca da criança, nem serve o que está comendo, nem sente o gosto da comida, e a vida vai passando, que eu acho que é um erro terrível, psicologicamente isso é muito ruim, né, doutora Kelly?
É muito ruim, né, assim, o que acontece? Seriam momentos importantes para que, o momento da alimentação, sabe, do comer à mesa, do estar junto, ele é muito importante para essa construção de relações mesmo, né, porque se a gente parar para perceber, muitas pessoas, quando chegam numa fase mais velha, assim, eles acabam descontando as suas ansiedades, eles acabam trabalhando as suas ansiedades, ou conseguindo lidar com as suas ansiedades, com uma relação com a comida muito, muito inadequada, né, com excessos, por exemplo. E quando a gente fala desse processo, né, a gente traz esse amor para a comida, essa relação pro comer junto, né, por estar presente efetivamente na situação. Mas aí a gente precisa pensar numa outra coisa. Se a gente está falando de uma pessoa que está precisando de comer, né, e não tem uma rede de apoio, né, por exemplo, não tem alguém que possa ficar com essa criança para ele comer, né, possa interagir com essa criança para ele comer, especialmente quando a gente está falando com crianças pequenas, aí a gente fala tanto de pais quanto de mães, né, às vezes esses pais eles recorrem, né, a esses tablets, por exemplo, como uma possibilidade deles também sobreviverem, sabe, de certa forma, deles também poderem comer, poderem parar um pouco, né? E aí a gente pode falar, sabe, Jair, dessa importância não só do pai e da mãe, né, ativos nesse processo, mas também dessa rede de apoio, né, dessas famílias, desses amigos, né, que também possam estar presentes na vida dessa família com crianças, especialmente com crianças pequenas, para que esses pais consigam estar bem, né, saudáveis e de pé, né, para poderem cuidar dessa criança efetivamente, mas também para poderem descansar, né, porque cuidar de criança pequena também dá uma certa exaustão, né, também cansa, embora seja maravilhoso, embora haja muito amor, também há muita exaustão, né, então a gente precisa cuidar também dessa mãe e desse pai nesses processos.
Bom, qual a mensagem, então, que a doutora Kelly Tristão deixa para os pais nesse dia tão especial no próximo domingo, exatamente sobre esse vínculo com os filhos?
Bom, primeiramente, assim, reconhecer que, de fato, essa mudança foi muito importante, está sendo muito importante e vai ser muito importante para o seu filho, né? E que também para você, para os pais, né, não abrir mão, né, da vida, né, a partir de uma certa armadura da perfeição, né? O seu filho, ele não precisa de um super-herói intocável, que nunca erra, né? Ele precisa de um ser humano real, né? Ele precisa de alguém que não tenha medo de mostrar as emoções, de dizer eu te amo, de pedir desculpas, né? Quando, por exemplo, perder a paciência, porque todo mundo em algum momento perde a paciência, né? Quando ele precisa também que esse pai possa se jogar no chão em algum momento para brincar, né? Então, a paternidade é a maior oportunidade que temos de também, de vocês se tornarem, né, homens melhores, né, de nós mulheres se tornarmos mulheres melhores, mas também dos homens se tornarem homens melhores, né, e o seu afeto hoje, ele é, assim, o principal escudo e amparo emocional que vai proteger o seu filho pro resto da vida dele.
Tá certo. Bom, como seguir a doutora Kelly Tristão nas redes sociais?
Ok, obrigada pela entrevista, fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
Certo. Então, e como segui-la, né, nas redes sociais?
Ah, perdão! Então, meu Instagram é kellytristão.psi, né? E aí é o canal que eu acabo me comunicando um pouco mais.
Dando dicas Kelly lá, Tristão, né?
KellyTristão.psi.
Tá, Kelly com dois L's e Y,
dois
isso?
Dois L's e Y e Tristão com T, né? Uhum. Ponto PC.
Tá, muito obrigado por falar conosco. Estamos sempre aqui à disposição, sempre com temas tão importantes, tá? Agradecemos demais a participação no nosso programa de hoje. Um grande abraço e um ótimo dia.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. São 10 horas e 52 minutos. Muito obrigado a você pela sintonia. Olha, essa entrevista você vai poder ouvir novamente depois do nosso